ouviu falar alguns ditados como faça o que eu digo, não faça o que eu faço, ou muito papo, pouca ação, ou ainda walk the talk? Tudo isso tem a ver com se comprometer com aquilo que você diz que é. E um fenômeno curioso tem sido cada vez mais observado na sociedade. É antigo, mas ganhou um nome novo: sinalização de virtude. É por aí que vamos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Em meados dos anos 90, quando eu trabalhava numa multinacional, a empresa promoveu um curso de marketing na Universidade de Michigan. E lá fui eu. Eram professores da universidade intercalados com diretores da empresa. Numa apresentação de um dos diretores, eu fiquei curioso. Ele falava de como a empresa estava abraçando a questão da diversidade. Veja bem, ó, eu estou falando de 1996, muito antes que diversidade virasse a modinha, né? Ele falava da importância da empresa contratar mais pessoas de grupos específicos, imigrantes, latinos, asiáticos, pretos, mulheres. E enquanto ele falava, eu fui achando aquilo muito legal. Pô, meu, mas é isso mesmo. Temos de abrir as portas para que mais visões de mundo se integrem. Isso só pode fazer bem. Pois é. Mas no final da apresentação, o diretor deu uma patinada. Ele disse algo como: temos de ter representantes desses grupos dentro da empresa, pois a representação deles na sociedade vem crescendo. Se não tivermos mais gente como eles trabalhando conosco, eles vão comprar de outras empresas que têm. Oh, meu. Peraí. Então não era uma questão de ser humanista, de entender que todos são iguais, de dar a mesma chance, não importa a origem, raça ou cor? Não. Era para preservar os negócios. Mas isso jamais seria dito da porta para fora. Eu tinha tomado quase 30 anos atrás contato com aquilo que seria mais tarde conhecido como sinalizar virtude.
Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa.
Olha só, cara, Rita Lee com Erva Venenosa, a versão de Poison Ivy. Cara, é muito apropriado, viu?
De longe não é feia, tem voz de uma sereia.
Uma virtude é uma característica ou qualidade considerada moral ou boa. O cristianismo propagou muito a ideia da virtude, incluindo humildade, gentileza, bondade, caridade, sempre em oposição aos 7 pecados capitais. Quem é que não quer ser considerado uma pessoa virtuosa, hein? Acho que sou um psicopata, né? Bem, em meio à guerra cultural, especialmente nestes dias de intensa discussão sobre assédio moral e sexual, imigração, preconceitos, surgiu com força o termo sinalizar virtude. Ele vem de virtue signaling, que tem se tornado popular por políticos, celebridades e até mesmo empresas. A definição do dicionário Cambridge diz: tentativa de mostrar para outros indivíduos que você é uma pessoa boa. Por exemplo, expressando opiniões que serão aceitas por eles, especialmente nas mídias sociais. No exemplo que eu dei daquele diretor para o mercado, seria apresentada a ideia de que a empresa estava dando oportunidades para todo mundo. Cara, que empresa bondosa, generosa, humana. Mas nos bastidores o negócio era sinalizar virtude para seus clientes, que assim continuariam consumindo seus produtos. Faça um esforço hoje à noite. Liga a TV. Dê uma olhada nos comerciais e veja a quantidade de empresas sinalizando virtudes. A seguradora quer a sua saúde. O banco quer o seu bem. A montadora quer a sua segurança. A cervejaria quer a sua alegria. A companhia aérea quer o seu lazer. A operadora de telefonia quer que todo mundo tenha acesso. Nenhuma delas quer o seu dinheiro, viu?
Venenosa,
assim, por todo lado você verá manifestações de empresas que promovem, através de seu marketing, a ideia de que são ambientalmente responsáveis, amam a diversidade, lutam contra a desigualdade. É tanta demonstração de virtude que eu não sei como é que o mundo não é um paraíso. A moda do propósito ajudou muito. Nenhum banco fala de dinheiro, você reparou? Só falam de como são generosos, preocupados com seu bem-estar, sua família, o mundo. Eles querem dizer que são gentis, decentes e virtuosos. Sinalizam virtudes. Políticos fazem isso há séculos. Dizem que pode haver uma alma honesta igual, mas melhor não. Dizem que querem o poder para ajudar os pobres e humildes, que vão gastar os milhões de dinheiro público para proteger os que mais precisam. Não interessa se o gasto será eficiente. Você viu como eles são honestos, sinceros, decentes e virtuosos? Sinalizam virtudes. Não interessam as consequências. O que vale são as boas intenções. Quando a sua sobrinha grita nas redes sociais que odeia automóveis e que não come carne, ela está dizendo que, diferente de você, que gosta de automóveis e que come carne, ela se preocupa com o meio ambiente. Portanto, ela é mais boa, ela é mais legal que você. Mais virtuosa, seu malvado. Olhe em volta e você verá que a sinalização de virtude normalmente consiste em dizer que você odeia coisas. Essa ênfase no ódio desvia a atenção do fato de que você, na verdade, está dizendo como você é bom, ou então é boa. Se você dissesse francamente que se importa com o meio ambiente, ou com os pobres, ou com os animais, mais do que as outras pessoas, porque você é melhor que elas, as pessoas acharão que você é vaidoso, ou que então está se achando. Ficaria óbvio demais. A raiva e a indignação disfarçam sua arrogância.
Alô, Luciano. Bom dia, Lala. Bom dia, Cissa. Aqui é o Ronaldo, veterinário, 41 anos. Eu já mandei umas mensagens ali em cima. E hoje me tocou mandar mais uma mensagem. Na verdade, eu não sabia se também essa participação dos ouvintes é mais restrita ao pessoal que participa da confraria, mas me tocou mandar essa mensagem porque é o seguinte. Um dos melhores canais, dos melhores podcasts, são alguns, como o Antifrágil, né, A Mão Peluda do Estado, onde cita várias vezes o texto. Cita-se ainda Adam Smith, então tantos outros. Conteúdo técnico, altamente nutritivo, que você produz. E tu vê como são as coisas. Em 2015 foi lançado um livro aqui do Harari, acho que é isso, no Brasil, né? Que se chama Sapiens. E eu só tive conhecimento hoje. Vejo isso também como um problema meu, né? Só ter conhecido isso hoje. E fui procurar um resumo, porque hoje é tanto conteúdo que a gente tem nas redes e tanta coisa para fazer pelo computador, que encontrei alguns, eu até já tinha baixado alguns aplicativos de podcasts quando eu comecei a ouvir, mas continuo, fico sempre pelo Café Brasil, procurando aquilo com que eu mais me identifico, e os musicais, adoro vários, né, Postmodern, Pink Floyd, aquele do Pink Floyd, quando tu separa o áudio da gata lá que faz o solo de vocal, né? É maravilhoso, Stairway to Heaven, enfim. Mas o resumo do livro, do Sapiens, aí procurei num outro podcast, claro que eu não vou dizer, mas infelizmente, assim, é difícil, pelo menos para mim, me identificar tão bem quanto a tua forma de escrever, de interpretar, né? Os teus pitacos são muito bons e, além disso, tudo, né? A forma de enxergar com mais experiência, talvez essa linguagem de uma galera de uma geração mais nova que a nossa, Luciano. Eu já estou com 41 anos e vejo que os caras de 30, entre 25 e 35, têm uma linguagem muito atrelada hoje a esse, digamos assim, a esse hub, a esse ecossistema de inovação, não, mas de empreendedorismo, né? Onde surgiram aí os coaches, e existe uma linguagem nesse ecossistema, que talvez os caras falem mais, mas a tua linguagem, pelo menos para mim, ela é mais real, ela é mais palpável, né? E o Sapiens, uma dessas coisas que trazia era justamente falar dos outros. O pouco que eu ouvi daquele podcast, parei de ouvir porque não estava me atraindo mais muito, mas eles faziam uma analogia do que se fala da vida alheia, né? E como isso contribuiu para a evolução do ser humano, foi ali que eu parei de ouvir. Mas enfim, queria deixar um abraço aqui, agradecer bastante o trabalho de vocês todos e parabenizar, né, essa tão importante obra que é o Café Brasil para literatura nacional, é isso que se diz? Ou para cultura? Ou onde é que se enquadra melhor? Um grande abraço, Luciano, e vida longa ao cafezinho.
Grande Ronaldo, esse passarinho aí no fundo é sensacional, cara. Olha, a participação dos ouvintes é aberta para qualquer um, não precisa ser da confraria ou do prêmio, não. Eu tenho dado prioridade para livros que são inéditos no Brasil, por isso eu não fiz nada sobre o livro do Harari. Esse ponto que você levanta das linguagens de cada ecossistema é fundamental para explicar como as audiências se distribuem pela internet. Sempre haverá um polo oposto ao seu que achará a minha linguagem um horror, cara. É a vida, né? Sobre onde enquadrar o Café Brasil, se em cultura ou literatura, olha, cara, enquadra onde você quiser, desde que continue vendo valor naquilo que a gente faz aqui. Um grande abraço. Ah, e para falar de virtude tem de ser com um virtuoso, não é? Você está ouvindo aí uma sensacional interpretação do tango clássico de Carlos Gardel por Una Cabeça, pelo Yamandu Costa. Cara, eu sou capaz de ouvir isso aí o dia inteiro. A origem do termo sinalização de virtude é controversa. O jornalista inglês James Bartholomew popularizou o termo num artigo que ele publicou em 2015 no The Spectator, publicação conservadora britânica. Bartholomew explicou direitinho em seu artigo chamado Easy Virtue, ou Virtude Fácil. Ele pergunta: quer ser virtuoso? Dizer as coisas certas de forma violenta no Twitter é muito mais fácil que a gentileza ou que a bondade verdadeira. E normalmente, os sinalizadores de virtude odeiam fatos e evidências. Eles precisam demonstrar bondade. Eles querem salvar o mundo, e a virtude está no desejo de salvar o mundo. Ai de você se disser que, por exemplo, quer propor alguma mudança no SUS. O mundo cairá na sua cabeça, acusando-o de fascista que quer acabar com a assistência para os mais humildes. Não interessa que a sua proposta tenha consistência e potencial para melhorar o atendimento. Você está usando fatos e evidências contra gente sonhática. E assim as caricaturas ganham espaço na sociedade, sendo usadas para desviar a atenção de dados da realidade. Você cria uma caricatura, um rótulo, e ao pregá-lo em seu adversário, consegue, em vez de discutir o assunto com profundidade, aquele argumento definitivo da plateia. KKKKKKK. A audiência ama caricaturas e rótulos, porque eles os livram do trabalho de ter de processar a realidade. Rótulos atraem os preguiçosos, que se transformam numa turba pronta para linchar o próximo fascista. Aliás, o que é fascista mesmo, hein? Cara, é uma delícia mostrar suas virtudes em tribo, sentir que sua visão do mundo é compartilhada com mais gente, fazer parte da patota, não é? Bote a raiva pra fora, divirta-se. É muito fácil ser do bem. Demonstrar superioridade moral é uma forma de se diferenciar dos outros. O problema é quando os outros, botam rótulo aí, os outros fascistas, por exemplo. O problema é quando os fascistas concordam com você. Para mostrar que você é melhor que eles, é preciso defender mais ou defender diferente. Se você defende o aumento do salário mínimo e o fascista também, você tem de demandar um aumento maior do que o que ele quer. Quando se trata de bondade, a sua oferta nunca pode ser superada. Pô, meu, mas de onde virá o dinheiro, cara? E se o salário mínimo crescer demais, muito mais gente perderá o emprego. Não interessa. Interessa exibir o desejo, exibir a bondade. Isso é sinalizar virtude. Somos um país de formação cristã, onde o orgulho é considerado pecado. Quem se diz o tal é imediatamente olhado com desprezo. Por isso, muita gente acha esse sinalizar virtude algo desagradável, irritante e até ridículo. Quem disse que a moça lá que resolveu não comer carne é mais virtuosa do que eu? Ela, ué. A quantidade de gente se gabando direta e indiretamente de suas virtudes é sinal de que não existe vergonha de parecer arrogante. Aliás, não existe nem mesmo a reflexão sobre a possibilidade de parecer arrogante. E a turma manda bala no Twitter, cara, que é o paraíso para sinalizar virtude. Afinal, ali, com 140 caracteres, você não precisa elaborar nenhum argumento poderoso, cara. Basta repetir um rótulo, repetir uma hashtag. Basta destilar o ódio da moda. Pronto. Ganhou pontos com a galera. Olha, eu comecei esse programa aqui contando um caso de 1996. De lá pra cá, diversas formas de chamar essa gente que sinaliza virtudes foram usadas. Houve o poser, lembra de poser, né? Também tem o esquerda caviar. E houve o radical chic, criado por Tom Wolfe em 1970, para designar celebridades que abraçavam causas bonitas, mas sem comprometimento com elas. Tá cheio de radical chic por aí, cara. De quando em quando soltam um vídeo no YouTube, tentando levantar uma hashtag e passando vergonha. A diferença para o sinalizador de virtude é que este não tem de ser uma celebridade. Qualquer que seja o termo, olha, essa designação será sempre pejorativa. Sinalizador de virtude é um insulto para quem veste a carapuça. É claro que existem pessoas que defendem causas, que acreditam e que são comprometidas com elas. Mas essas estão ocupadas demais fazendo o bom acontecer. Não ficam disparando ódio pelo Twitter. Distinguir entre as expressões de indignação genuínas e as estratégicas obedece uma teoria. São dois os sistemas psicológicos que dão forma às expressões de ultraje moral, de indignação moral. Um é um sistema genuíno, que avalia a transgressão à luz de nossos valores morais e determina o nível de indignação que a gente vai sentir. O outro sistema é o estratégico. Ele avalia o contexto social no qual estamos inseridos e determina o nível de indignação que parecerá melhor para os outros. As expressões de indignação autênticas envolvem apenas o primeiro sistema. Sinalização de virtude envolve o segundo. Mas pesquisas recentes foram mais fundo e determinaram que a indignação está sempre ligada à nossa reputação. Em outras palavras, mesmo a indignação genuína pode ser estratégica. Queremos sempre parecer bons. Mesmo quando não somos observados, nosso desejo de parecer bons aos outros impacta em nosso comportamento. Temos uma voz interior o tempo todo dizendo: eu, e se não tivesse ninguém olhando, hein, eu pareceria virtuoso? Isso quer dizer que sempre nossa indignação é influenciada pelo desejo de parecer virtuoso. É por isso que pulamos no pescoço de quem diz uma frase que vá contra nossos princípios, mesmo que não tenhamos visto a frase dentro de um contexto. Em resumo, nem sempre demonstrações de indignação são sinalização de virtude. Podem ser, sim, demonstrações verdadeiras, mas que, no fundo, têm a ver com um desejo legítimo de parecer bom. Por isso é fundamental observar a atitude, a razão da atitude e a circunstância. Ou você corre o risco de sair por aí acusando gente genuinamente boa de sinalizador de virtude.
Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo, minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem.
Então é assim, ó, meu bem e meu mal, com uma levada meio blues do Caetano Veloso, que eu uso pra ir encerrando o programa. Tá entendido então, cara? Você sacou, hein? Sinalizar virtude é quando um indivíduo, uma companhia ou uma organização adotam uma ideia para parecer bem aos olhos dos outros. Eles não acreditam verdadeiramente na causa que estão suportando com tanto estardalhaço. Eles agem, portanto, de má fé, porque tem um motivo oculto. Fique esperto aí você. Antes de manifestar sua indignação, verifique se ela é genuína ou se é só estratégica. Se for só estratégica, cara, junto com a raiva, você vai passar vergonha.
Meu fumo, minha ioga, você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo.
Meu zen, meu bem.
O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos levar um cafezinho, uma provocação ao vivo aí para você. Para terminar, uma frase de Stuart Stafford. Não apenas deseje um bom dia para uma pessoa. Faça algo para que o dia dela seja melhor.